3344-3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, pode nos acompanhar pelo YouTube, a nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardialfm. Ou nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do dia.
Mãe e filha morrem após passarem mal dentro de loja em Senhor do Bonfim. Famílias denunciam que duas das vítimas mortas em ação da PM no Nordeste de Amaralina eram inocentes. Motorista por aplicativo é sequestrado e encontrado morto em Matagal, na região metropolitana de Salvador. Pesquisa aponta contaminação em seris vendidos no subúrbio ferroviário da capital. Lula desembarca na Bahia nesta quinta para anunciar obras e investimentos do PAC. Petrobras abre vagas de estágio em Salvador e Camaçari com bolsa de quase R$ 2.000. Governo acaba com taxa das blusinhas em compras internacionais de até $50. Jogador da NBA Brandon Clark é encontrado morto aos 29 anos nos Estados Unidos. E milhões de católicos em todo o mundo celebram o dia dedicado à Nossa Senhora de Fátima. A hora certa são 8 horas e 38 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje o Raimundo Rui fala sobre a partida do Bahia contra o Remo. Raimundo Rui, que eu descobri que é pai de Raoni Oliveira, a quem eu mando um beijo pelo aniversário. Que bela surpresa.
Um beijo, né? Raoni. Raoni é sempre muito carinhoso, muito talentoso.
É um talento aí de família para comunicação. Seja muito bem-vindo aqui, Raimundo Rui. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui, do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia, para trazer as informações esportivas. Um abraço para o grande Marquinhos Santiago. Esse aí é fera. Vamos lá, galera. Olha, o Bahia vai jogar hoje. O Bahia joga hoje contra o Remo. Jogo extremamente difícil, vai ser lá no Mangueirão. A previsão é de chuva forte. Mais de 60% chances de chover lá no Mangueirão. Um jogo muito difícil para o Bahia. O Bahia procurou isso. O Bahia perdeu para o Remo aqui por 3-1. 3-1 foi o placar aqui na Arena Fonte Nova. Então, se o Bahia fizer 2-0, o jogo fica empatado. Então, o Bahia, para ganhar, para vencer sem precisar ir para os pênaltis, o Bahia precisa vencer a equipe do Remo pelo placar de 3-0. É possível? Eu acho que não, viu, torcedor? Eu acho que não, porque o time do Remo não é ruim. Ele empatou agora recentemente, na última final de semana, contra a equipe do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Um jogo que, por conta da chuva, demorou quase 2 horas para começar lá no Mangueirão. Então, é jogo difícil, jogo complicado para a equipe do Bahia, mas o Bahia procurou. Como é que perde em plena Arena Fonte Nova para o Remo por 3-1? Já havia perdido o jogo lá no Mangueirão pelo Brasileirão pelo placar de 4-1. Ou seja, o Bahia é freguês da equipe do Remo, mas a qualidade do Bahia é de fato superior à equipe conhecida como Leão Azul, que é essa equipe do Remo. O Bahia está em festas porque o Luciano Juba, ele está na pré-convocação da seleção brasileira. Então, ele pode jogar a seleção? Pode jogar na seleção? Pode. Ele está naqueles 55 jogadores que, por algum problema, se acontecer que os titulares não estejam prontos para ir, ele pode ir. Ou quem sabe se ele está na própria lista dos 24 jogadores de Ancelotti? Ninguém sabe. Só no dia 18 é que vamos tirar essa dúvida. Alô, torcedor, você vai ouvir o jogo do Bahia, hein? Aqui na Excelsior, na rede Excelsior de rádio. A partir das 21 horas haverá a transmissão de uma missa e depois da missa começa o jogo. Às 21 horas, a pré-jornada da Excelsior da Bahia, ok? E na quinta-feira, o Vitória encara o Flamengo. Mas aí, eu falo disso depois de amanhã, ok? Então, um abraço para você, torcedor. Sucesso, estamos juntos e misturados. Tomara que o Bahia consiga essa façanha, né? O Bahia já fez isso outras vezes. Quem sabe não pode repetir a dose de fazer o impossível ficar possível.
A hora certa, são 8 horas e 42 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola.
Hoje, 13 de maio, esse dia tão especial, nós vamos falar com Renê Santos, direto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, onde milhares de pessoas visitam um dos lugares mais especiais para a Igreja Católica, né? Um lugar de aparição de Nossa Senhora. É, bom dia, Renê Santos. Seja muito bem-vindo aqui ao Expresso do Dia. É um prazer recebê-lo nesse dia tão especial.
Bom dia, Renê.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Como você falou, eu estou aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, nesse dia 13 de maio, dia de festa dela. E está acontecendo, já está finalizando a missa de encerramento, que começou às 10 horas, horário local aqui de Portugal. E essa missa é iniciar os festejos em homenagem à Nossa Senhora. E o interessante é que essa missa, ela é direcionada para os doentes, né? E o adeus dos peregrinos, dos devotos, né? E é muito bonita. É, você percebe diversas nações, pessoas de diversos países aqui. E o interessante é que a mensagem que Nossa Senhora de Fátima passa nesse dia é justamente pela paz. Enquanto a gente vive tantas guerras aí na Ucrânia, Rússia, agora no Oriente Médio, que aumenta o preço de tudo, Nossa Senhora já tinha falado em 1917, onde acontecia a Primeira Guerra Mundial, que a paz era necessária, que rezem, se convertam, rezem o rosário. E esse momento aqui que estamos vivendo, no dia 13, ela vem trazer de novo, pede a paz, pede que rezemos o rosário e que as pessoas busquem um caminho para um ajudar o outro, né? Aqui é um pedacinho do céu. Você tem uma ideia? Aqui tem 12 mil habitantes, que é a cidade de Fátima. Ela fica de Lisboa para cá, você gasta 1h30 de ônibus. E o comércio aqui vive em função da vinda desses peregrinos. É isso aí. Renê Vilela, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Portugal, para a Rede Excelsior de Comunicação.
Muito obrigado a Renê Vilela, que fala ao vivo, direto do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Ele entrou aí falando para a Rede Excelsior, né? É um enviado especial da Rede Excelsior de Comunicação, para cobrir esse dia tão especial para os católicos, dia de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado, Renê. Vocês acompanham ele, acompanham esse nosso enviado especial ao longo da programação, tanto aqui na Cardeal FM, quanto da Rádio Excelsior da Bahia. Agora, Marquinhos Santiago, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o fim da cobrança sobre compras internacionais de até 50 dólares feitas em plataformas estrangeiras. A decisão foi divulgada nesta terça-feira e muda uma das regras mais debatidas do comércio eletrônico nos últimos anos, conhecida popularmente como a taxa das blusinhas. A cobrança vinha atingindo consumidores brasileiros em compras feitas principalmente em sites asiáticos de varejo online. Você deve conhecer um ou outro aí, alguém ou você mesmo deve comprar por lá. O anúncio do fim da chamada da taxa das blusinhas acontece menos de 2 anos depois da criação da cobrança sobre compras internacionais de até 50 dólares. A medida havia sido implementada dentro do programa Remessa Conforme e passou a taxar produtos vendidos por plataformas estrangeiras como Shein, Shopee e AliExpress. A cobrança virou alvo constante de críticas nas redes sociais e provocou reação principalmente entre consumidores de baixa renda e jovens que utilizam sites para comprar roupas, eletrônicos e acessórios. Com a medida provisória assinada pelo presidente, o imposto federal de 20% deixa de ser cobrado já a partir de hoje nas compras internacionais de até então 50 dólares. O ICMS estadual continua sendo aplicado. Segundo o governo federal, a decisão busca reduzir o impacto no bolso do consumidor. A cobrança tinha sido aprovada pelo Congresso após pressão do varejo nacional, que alegava concorrência desigual com empresas estrangeiras. O Ministério da Fazenda ainda deve detalhar os impactos da mudança na arrecadação federal e no programa de importação do governo. Essa taxa das blusinhas, que realmente foi muito rejeitada pela população, mas eu entendo o comércio varejista aqui do Brasil, porque, como nós sabemos, a produção da China é uma produção em uma escala assim, que só eles conseguem ter, né? E às vezes em condições, inclusive, que não são adequadas. E os preços são muito baixos, além de existir uma série de produtos falsificados. Claro que tem aquelas bugigangas, né, que se usa na cozinha, em casa, no trabalho, no escritório. E era justamente sobre isso que estava sendo aplicado essa taxa de compras até 50 dólares. Considerando que o dólar está aí em R$5, são R$150. Né? Então, para quem gosta aí dessas plataformas, Shein, Shopee, AliExpress, você já pode aí fazer a festa, porque suspender a taxa, Carla Araújo.
Pois é, a taxa das blusinhas, né? Porque o povo nas redes sociais ficou reclamando, dizendo que queria comprar a blusinha.
Comprar é para você tá chinesa?
comprar.
Mas é taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas não é só sobre as blusinhas, né? Porque ficou conhecido que muita gente compra roupa. Né? Ave Maria, mulher, então compra o guarda-roupa inteiro e sai sem, assim, com 1/3 do que gastaria numa loja, né, comercial, numa loja tradicional.
Física tradicional, A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reuniu nesta terça-feira com representantes da fabricante da marca IP para discutir as falhas identificadas nas linhas de produção da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. Durante o encontro, a química Amparo informou que colocou em andamento 239 ações corretivas após a suspensão de lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes por suspeita de contaminação microbiológica. Segundo a Anvisa, as medidas foram adotadas após inspeções realizadas entre 2024 e 2025 apontarem irregularidades em etapas críticas do processo de fabricação. A empresa apresentou recurso para tentar suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento e interrupção da comercialização dos produtos. O pedido vai ser analisado hoje pela diretoria colegiada da Anvisa. Mesmo com recurso em andamento, a agência continua recomendando que os consumidores não utilizem os produtos incluídos na medida por precaução sanitária.
E só um comentário sobre isso. É um absurdo essa polarização, né, diante de uma recomendação técnica da Anvisa, que está fazendo o papel dela, está fazendo o que ela foi criada para fazer, que é regular, que é supervisionar, que é detectar esse tipo de coisa, que poderia ser, né, uma questão muito pior, né, de saúde pública, já que são produtos extremamente populares, que estão na casa de praticamente todo brasileiro aí. Então, eu acho assim, realmente difícil de compreender quem coloca isso dentro do espectro da política. É uma questão extremamente técnica, né? A Anvisa é composta por técnicos que fizeram o trabalho deles. Então, eu acho que a gente tem que dar uma acalmada aí nos ânimos e também não levar tudo para o âmbito do radicalismo.
E só complementando a informação, são os produtos com lote com final 1 que estão sendo aí questionados com relação à qualidade.
O ministro Cássio Nunes Marques tomou posse nesta terça-feira como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de outubro. A cerimônia foi realizada em Brasília e marcou a saída da ministra Carmen Lúcia da presidência da Corte. O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência do tribunal. Nunes Marques, de 53 anos, foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020 e agora será responsável pela condução do processo eleitoral deste ano em um cenário de forte polarização e debate sobre fiscalização das urnas, inteligência artificial e combate à desinformação. Antes da posse, o ministro já havia relatado soluções que definiriam novas regras para as eleições deste ano. A cerimônia reuniu autoridades dos três poderes e aconteceu no plenário do TSE. Após a solenidade, foi realizado um jantar para convidados em Brasília.
O ministro, inclusive, cantou. O ministro Cássio Nunes cantou nesse jantar.
Estava feliz.
Tinha música. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira a medida provisória que cria a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses, ou seja, o famoso um ano. A proposta beneficia condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. Agora, segue para a sanção do presidente Lula. Pela proposta, a renovação automática vai valer para quem não tiver cometido infrações sujeitas à pontuação dentro do período exigido pela lei. Mas mesmo com a mudança, continuam obrigatórios os exames físicos, mentais e psicológicos previstos no processo de renovação. A medida provisória precisa ser votada até o dia 19 de maio para não perder a validade.
A hora certa são 8h54. Vamos ao nosso giro internacional.
Giro internacional.
O jogador Brandon Clark, de um time da NBA, foi encontrado morto aos 29 anos em uma residência na região de San Fernando Valley, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte do atleta foi confirmada nesta terça-feira, pela franquia da NBA e pela agência que representava o jogador. A polícia americana investiga o caso como uma possível overdose. Segundo autoridades locais, equipes de emergência foram acionadas após uma chamada para atendimento médico na noite de segunda-feira. A causa oficial da morte ainda depende de exames do Instituto Médico Legal de Los Angeles. Nas últimas temporadas, Brandon Clark enfrentava uma sequência de lesões graves que reduziram o tempo em quadra. No ano passado, o jogador havia sido preso no estado de Arkansas por acusações relacionadas a drogas e infrações de trânsito.
O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira o envio de drones militares, caças e navios de guerra para uma missão multinacional de segurança no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A operação acontece em meio à crise envolvendo o Irã e o aumento de tensão no transporte global de petróleo na região do Golfo Pérsico. Segundo o secretário de Defesa britânico, John Hayley, a missão tem caráter defensivo e vai atuar para garantir a liberdade de navegação no Estreito, por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo. O Reino Unido também anunciou investimento equivalente a mais de R$ 700 milhões para reforçar a operação.
Agora uma notícia curiosa aqui, uma notícia no mínimo assim inusitada. A prefeita de uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, renunciou ao cargo após admitir que atuava ilegalmente como agente do governo chinês. É, Ei Li Wang, de 58 anos, aceitou um acordo com autoridades federais americanas e deve se declarar culpada por operar em favor da China sem informar oficialmente o governo dos Estados Unidos. Claro, né? Porque senão não era espiã, né? Não era informante. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Wang participou entre 2020 e 2022 de uma operação de propaganda pró-China voltada à comunidade chinesa-americana da Califórnia. As investigações apontam que ela recebia orientações de autoridades chinesas por aplicativos criptografados e ajudava a divulgar conteúdos alinhados aos interesses de Pequim, incluindo materiais negando violações de direitos humanos na região de Xinjiang. As autoridades afirmam que a atuação ocorreu antes de dela ser dela assumir oficialmente a prefeitura de Arcadia, a cidade localizada na região de Los Angeles. O FBI informou que ela pode pegar até 10 anos de prisão. É coisa de filme, Carla Araújo. Uma prefeita de uma cidade na Califórnia, que era uma agente secreta da China, infiltrada no governo dos Estados Unidos.
Ela acabou renunciando aí, tentando evitar, né, uma...
coisas piores.
Uma punição ainda pior. E pior que isso tudo acontece um pouco antes do encontro, né, de Trump
com o presidente
da China, né? Já existe uma tensão natural aí dessas duas grandes potências.
E várias teorias da conspiração, que inclusive já chegaram aqui na Bahia.
Coitado dos chineses.
É toda uma questão, né? Como eu falei aqui do caso da Anvisa, tudo se leva para o campo ideológico, gente. Montagem de carro, cidade do interior de Los Angeles. Agora, muito me admira por que a China tem um interesse numa cidade do interior de Los Angeles. Porque, assim, eu entenderia se fosse o prefeito de Los Angeles.
Parece que existe uma comunidade muito grande, né, de origem chinesa nessa cidade. Mas mesmo assim...
E ela estava lá fazendo propaganda enganosa para dizer que estava tudo certo.
Ela estava ali passando as informações, né, super confidenciais.
Eu acho interessante como parece roteiro de filme mesmo. E a gente acha que essas coisas não existem, mas existem, gente. O FBI e a CIA sabem de coisas que nós jamais ficaremos sabendo. São 8 horas e 59 minutos e esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Desejo a você um excelente dia, seja feliz e produtivo aí nesta quarta-feira e a gente volta amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.
Aproveite a programação especial da Rede Excelsior aqui na Cardeal FM, na Excelsior FM, nesse dia dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado. Que Nossa Senhora nos abençoe. Um bom dia. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
ouvinte.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Maravilha do Papo Sintonia, ela é nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos, em psicologia, nutrição e transtornos alimentares e em toxicologia. Mestre em ciência dos alimentos, é a nossa convidada, abrindo o mês, sempre falando de saúde e bem-estar a partir daquilo que você come, das suas boas escolhas. E hoje falando sobre doença celíaca, primeiro vamos caracterizar essa doença, como é que ela aparece, quem é mais vulnerável. E o que significa, professora Neuza, ter essa doença celíaca e como é a vida de quem tem esse diagnóstico?
Olá, Patrícia. Primeiro, cumprimentar você. É sempre uma alegria estarmos juntas, né, nessa parceria tão longa, né, Patrícia?
Verdade, maravilhosa.
Muito agradável, muito gostosa poder estar nesse... Eu venho feliz da vida aqui para falar com você. Cumprimentar Marquinhos e todos os ouvintes que estão, tenho certeza, aí na audiência. Patrícia, a doença celíaca realmente é uma doença crônica que afeta em torno, para estatisticamente, Patrícia, em torno de uma pessoa para cada 100 habitantes. Então, essa é uma estimativa, tá? Uhum. Alguns estudos feitos no Sudeste, em Belo Horizonte, São Paulo, dão conta de um para cada, em torno de 400, entre 400 a 500 pessoas. Então, nós não temos ainda uma estatística nacional, mas aí isso chega a em torno de 1% da população, tá? Então, não é tanta gente assim, 1% da população, mas, óbvio, é uma doença crônica, infelizmente não tem cura. Patrícia, acomete principalmente crianças, principalmente, mas também pessoas na idade adulta. E tem um componente genético. Então, ela tem uma predisposição genética. Então, pessoas que têm familiares, né, próximos, pai, mãe, avós, que tenham tido ou tenham a doença celíaca, precisa já começar a tomar um pouquinho de cuidado, fazer um monitoramento para não deixar que a doença evolua. A evolução da doença sem tratamento, muitas vezes, Patrícia, ela cursa assintomática. Então, esse é o problema. Então, muitas vezes, a pessoa tem aquela indisposição, as características, você perguntou as características da doença. Então, os sintomas são bastante desagradáveis. Então, dor na barriga, diarreia, náusea, vômito. A pessoa começa a perder peso, enxaqueca. Então, os sintomas vão desde sintomas intestinais até sintomas que os autores chamam de extraintestinais. Então, por exemplo, enxaqueca, né? Depressão. Alguns estudos mostram que até o autismo está relacionado à doença celíaca em crianças. Então, já tem estudos que têm alguma correlação, né? Então, é uma doença séria. Agora, você falou assim, tudo tem glúten. Na verdade, Patrícia, não é bem assim, tá? O glúten é uma proteína, tá? É uma proteína que está presente em três tipos de cereais: trigo e derivados, cevada e centeio. Aí alguém pode dizer, e aveia, professora? Aveia, ela não contém o glúten. Esta proteína, o glúten, ela é uma proteína enorme, cheia de ramificações. Sabe um colar de pérolas, assim, todo... Vamos imaginar um colazinho de pérolas.
Sim.
Todo com aquele ciclo, todo dobradinho, todo circuladinho. O glúten é como se fosse isso, um colar de pérola longo, então uma proteína complexa, com muitos aminoácidos. E essa proteína, o glúten, ela se divide em duas frações. Você vê, a proteína é tão complexa que ela se divide em duas frações, que é a gliadina e a gluteína. Ela faz parte do grupo das prolaminas, que está presente nos cereais apenas. Como eu falei, trigo e derivados, cevada e centeio.
Centeio
também. Ela não faz parte da aveia, porque muita gente tem dúvida. Mas eu posso comer aveia?
E arroz? O pessoal fala, ah, arroz, na verdade, tem muito amido. Quando a gente chama arroz, é aquela goma branca.
Não é amido. A goma branca é amido. A proteína, quer ver a gente saber o que é o glúten?
Tá.
Eu vou pedir para vocês fazerem um experimento. Pega um pouquinho de farinha de trigo, menos de uma xícara, para não gastar muito. Pega uma xícara, coloca numa bacia d'água, uma bacia plástica, uma bacia de cozinha.
Sim.
E aí você vai colocar água e vai lavar essa farinha. Vai formar uma bola, vai fazer. Aí você vai. Então vocês vão ver que vai sair uma água branca. Aquilo é o amido. Aquela água vai chegar um ponto, demora um pouco, mas vai chegar um ponto que o amido, quando sai, fica uma substância parecendo um chiclete, uma cola.
Meu Deus.
Amarelada. Amido é o glúten, que inclusive nos vegetarianos é muito apreciado, é um prato apreciado, que o nome em japonês chama-se seitan. Escreve S-E-S de sapo, E-I-T de tatu, A-N de navio, seitan. É um prato extremamente saboroso e apreciado. Inclusive, vende em lata. Tem uma certa marca, que algumas pessoas devem saber qual é que eu estou falando, quem conhece, tem uma marca comercial lá em São Paulo que comercializa o seitan em lata. Chama-se bife vegetal.
Uma dúvida.
Aquilo é o glúten. Então, aquela característica do glúten é a elasticidade. É isso que faz com que as massas se desenvolvam, cresçam. É por isso que nós temos o pão, nessa massa viscoelástica. Tá. Não só pão, como bolo, toda a parte de confeitaria que é feita com trigo derivado. Bem, diga, você ia perguntando uma coisa, acho que eu...
Bom, então a gente tem essa goma, essa massa. Eu fico pensando assim, uma pergunta que não quer calar. A gente precisa, primeiro... A gente já ouviu até aqui que o leite, o adulto, por exemplo, chega uma determinada fase da vida que a gente não precisaria, em tese, claro, salvo algumas necessidades reais. Por que que a gente não tem mais, parece que uma enzima, não sei se estou falando certo, que vai, né, processar o leite. Então, por fato da gente, na fase adulta, não ter essa enzima mais, o leite pode trazer uma série de questões. Pronto. Com relação ao glúten, esse processo da mesma forma, nós temos enzimas, ou seja, para processar o glúten. Pergunta 2. Do ponto de vista nutricional, a gente precisa do glúten para quê? Ele nutre a gente em quê?
É a proteína. As proteínas, em geral, são importantes para a construção, recuperação e regeneração dos tecidos. Tá? A proteína é algo assim fundamental. Quando a gente está doente, adoentado, quem é que faz a síntese enzimática, a ativação enzimática? São as proteínas. As enzimas são proteínas, hormônios são proteínas. Então, a gente precisa de proteína para fazer a síntese dessas macromoléculas endógenas que nós precisamos para várias funções no corpo. Tem uma incorreção aí, Patrícia, na sua fala, que eu preciso já urgente corrigir.
Claro.
Eu vou para a primeira... E depois a gente vai para o glúten, tá certo? Tá. Só a questão da lactose. Veja só. As intolerâncias existem, são importantes, mas elas acometem principalmente crianças. Até em torno de 5, 6, 7 anos de vida. A intolerância é a proteína do leite de vaca, mas é a proteína. Agora, mas alergia à proteína do leite de vaca, melhor dizendo. A intolerância... existe a lactose. E também ocorre em crianças. E a professora, não ocorre em adultos? Ocorre em adultos. Eu tenho uma familiar que tem intolerância à lactose. Agora, todo mundo, quando chega na idade adulta, tem intolerância à lactose? Claro que não. Eu, particularmente, né, já sou uma senhora idosa, eu não tenho intolerância. Absolutamente nada. Na minha família, eu não tenho. Na minha família, só uma familiar tem, uma irmã minha tem. Ela tem, fez diagnóstico, né? E ela, não, ela só retira os laticínios que contém lactose e derivados, né? Então, ela usa um leite, a manteiga, tudo dela é especial. Bem, mas é a única pessoa. E não tem, não, pelo que eu saiba, não há nenhuma carga genética, vamos dizer assim. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com nenhuma substância do organismo. Então, não é realidade que a maioria das pessoas, os adultos, não precisam tomar leite derivado. Nós precisamos, Patrícia, porque é a fonte de cálcio mais biodisponível que existe. Ah, mas no vegetais tem, professora, couve... coentro, salsa, são vários, amendoim, vários outros vegetais têm cálcio. É verdade. Mas a biodisponibilidade não é igual à do leite derivado. Aí, o que, que a gente pode fazer? Por exemplo, quem tem problema de lipidemia e não pode usar leite com gordura, leite integral, qual é a recomendação que eu faço? Usa o leite semidesnatado ou desnatado. Não tem nenhuma dificuldade, né? Essa artifício que eu uso. Há muitos anos eu uso leite desnatado ou semidesnatado por conta do teor de cálcio. Bem, quando nós nos aproximamos da menopausa, nós mulheres, também os homens, um pouco mais as mulheres, por uma questão hormonal, muitas vezes a gente pode desenvolver dificuldades para reter esse cálcio no tecido ósseo. Então, a gente pode sofrer com osteopenia ou até osteoporose. Claro que tem outros componentes nutricionais, excesso de proteína na dieta também que afeta. Mas esse é um ponto, Patrícia. Nós podemos, sim, e devemos, é recomendável nutricionalmente, eu recomendo aos ouvintes e às ouvintes que consultem o Guia Alimentar da População Brasileira. O que eu estou dizendo aqui, eu sigo estritamente o Guia da População Brasileira. Não é achismo, não é a opinião da professora Neuza. Eu estou seguindo à risca o Guia Alimentar. É o nosso livro, guia, que é acessível a todas as pessoas, está na internet, procure lá, Guia Alimentar da População Brasileira, 2014, Ministério da Saúde. Então, e aí vocês podem tirar esse tipo de dúvida. Então, nós somos onívoros, sabemos disso historicamente, isso já está comprovado, embora hajam algumas outras hipóteses, mas a gente sabe que, do ponto de vista científico, nós precisamos nos alimentar de tudo um pouquinho. Fazer uma dieta variada, que a gente chama de dieta variada, adequada e saudável. Voltando ao glúten, Patrícia, também não é verdade que quando nós vamos envelhecendo e ficamos adultos, nós temos que parar de comer glúten. Glúten não é um... Aí vocês pensam, pô, mas professora, o glúten não causa uma doença grave, como é o caso da doença celíaca? É verdade. A causa da doença celíaca é a incapacidade de alguns indivíduos metabolizar o glúten, ou seja, chega lá no intestino delgado, que é onde a proteína vai ser absorvida, chega ali, chega aquela coleção de aminoácidos que foram quebradas do glúten, chega ali e fica ali.
Quem está ouvindo na reprise, fica aí só os conteúdos. Hoje nós estamos falando sobre doença celíaca com a professora Neuza Miranda, ela que é mestra em nutrição, está aqui hoje interagindo com a gente. No bloco anterior, tivemos que interromper, infelizmente, por conta do intervalo comercial, mas voltando a falar sobre esse processo, né, dessa proteína complexa, como ela estava explicando, que tem, que é o glúten, que está presente em muitos alimentos e que algumas pessoas têm intolerância. Então, professora, por favor, e depois quais são as opções, né? Como viver, né, tendo que fazer algumas substituições e também evitando alimentos com glúten para aquela pessoa que tem, sim, a doença celíaca.
Patrícia, só complementando aquela fala final, então essas coleções de peptídeos que chegam lá no intestino delgado não vão ser absorvidos. Lá no intestino a gente tem como se fosse, sabe, uma escovinha, uma escova de cabelo? Tem aquele espelhinho que fica ali na superfície. Com o passar do tempo, aquele glúten vai chegando, aqueles peptídeos vão chegando, não vão sendo absorvidos, aquilo vai lesionando o epitélio intestinal, que nada mais é que aquela borda em escova, como se fosse uma escova de cabelo. Aquilo vai sendo perdido, aquele epitélio, ele vai sendo lesionado por causa da reação inflamatória que vai ocorrer ali, e as microvilosidades, em vez de ser aqueles dentinhos, né, que ocorrem lá, que fazem com que uma grande quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, etc., sejam absorvidos, deixam de existir. E é isso que provoca esses sintomas tão graves da doença celíaca. Bem, então, a doença celíaca nada mais é que, na verdade, uma doença autoimune. É como se o organismo reconhecesse aquela proteína, gliadina, na verdade não é o glúten, é uma fração do glúten, chama-se gliadina. É como se o organismo ficasse com raiva daquilo. Isso aqui é mal. Eu não quero saber desse negócio aqui. E aí todo o sistema de defesa vai lá e ataca. E isso vai lesionando o epitélio do intestino delgado do OD. Bem, e onde é que estão presentes os produtos, né, os alimentos que contêm glúten? Esses alimentos só existem, Patrícia, na literatura, isso está dito, está claro, que não existe cura para a doença celíaca. Então, a única forma de tratamento que existe até hoje é a retirada total do glúten da dieta. Pequenas frações para um indivíduo que já está cometido a doença, pequenas frações de glúten são suficientes para ocasionar sintomas extremamente desagradáveis. Então, quais são os produtos que contêm glúten? Rapidamente, principalmente grãos e farinhas. Grãos como de trigo, como eu falei anteriormente, centeio, cevada, aveia e também malte. Então, farinhas em geral desses cereais, as farinhas todas, farelo e germe de trigo, farelo de aveia, farinha de rosca, que é feita do pão, também não pode.
Farinha de aveia também? A farinha da aveia não pode?
Se essa aveia não for certificada, não pode. E a farinha é complicada porque ela é feita, ela é processada e transformada em farinha em máquinas que pode ter ocorrido contaminação cruzada com trigo. Geralmente, os moinhos, Patrícia, eles moem os cereais em geral. Trigo, vários tipos de trigo, inclusive trigo sarraceno, centeio, que é utilizado para fazer pães, biscoitos, etc. Então, a farinha de aveia é complicado mesmo.
Então, a aveia, sim, aquela aveia que tem...
Aveia em flocos grossos.
Flocos grossos.
Agora, tem que ser uma aveia certificada. Detalhe, em torno de 10% a 15% dos indivíduos que têm a doença celíaca podem também desenvolver esse processo inflamatório com a proteína da aveia, que é a avenina. Então, a pessoa tem que perceber, ela tem que ver se com a aveia também ela passa mal. Se a aveia for certificada, não tiver glúten, e a pessoa passa mal, é porque ela também tem, ela vai ter aí uma reação inflamatória à proteína da aveia. Sim. Bem, tubérculos e farinhas, então farofas industrializadas não é recomendável. Aquelas farinhas ponto industrializado não é recomendável. Pães, biscoitos e massas, por exemplo, pão francês, pão integral, pão de forma, pão doce, né? Tortas, nada industrializado, tá? Pizza, macarrão, massas à base de trigo, sêmola, semolina, quibe.
Olha.
Bebidas como cerveja e uísque. Condimentos, por exemplo, molho shoyu. O molho shoyu contém trigo. A não ser que esteja lá no rótulo do molho shoyu. Contém glúten. E aí, qual é a arma principal para a segurança alimentar do ou da portadora da doença celíaca? O rótulo.
Tá.
O rótulo desde 2003, no Brasil, existe já uma lei federal que torna obrigatório a declaração no rótulo do produto que contém glúten e que não contém glúten também. Exatamente para que as pessoas tenham condição de, ao verificar no rótulo, estar segura do que está ingerindo. Derivados do leite, falando ainda dos produtos que contêm glúten. Derivado do leite, Patrícia, achocolatado, que contém malte. Então, malte também não é recomendável. Tipo, ovo maltine, né? Mingau de aveia, iogurte que contém aveia ou cereais. Tem que olhar lá no rótulo se contém glúten. Proteínas vegetais, como eu falei anteriormente, que é vendido inclusive em lata, bife vegetal, que é o bife de glúten. Proteína vegetal nuggets. Nuggets, por exemplo. Bife à milanesa empanados não é recomendável. Por quê? Porque contém trigo para empanar. Então, não é recomendável. Doces. Bolos, tortas, docinho de festa, chocolate que contém malte, pavê, torta alemã. Hortaliças. Quais tipos de hortaliças? Geralmente, produtos industrializados, Patrícia. Então, tempurá, legume empanado, torta. Tem, vende muita coisa hoje industrializada à base de legumes. Não é recomendável. Amendoim japonês, que é uma oleaginosa, né? Gorduras. Óleos reutilizados de frituras anteriores. Por quê? Se você fritar algo à base de trigo e for fritar alguma coisa que você possa comer, vai ter contaminação cruzada.
Mesmo com a fritura, mesmo com o calor e tudo, está ali. Eu já ouvi falar que pessoas que têm a doença celíaca, às vezes até, por exemplo, quem faz comida sem glúten mesmo, aquela confeiteira, se ela abrir um saco de farinha de trigo ali, no lugar onde ela trabalha. Nossa,
onde vai preparar isso? Só ali, aquele pó...
Massa de chaminé de padaria também pode levar, tá ali. Tem uma padaria que tem aquela fumaça, vai espalhar... Também
aquele pó ali no ambiente. Então, tem que ter toda uma higienização, a limpeza muito específica. Precisa ser tripla lavagem, ter toda uma orientação para limpeza, desinfecção dos equipamentos, para evitar a contaminação cruzada. Patrícia, um restaurante... Por exemplo, o indivíduo vai comer um bandejão, por alguma razão, né? Muitas vezes o feijão pode estar sendo engrossado com farinha de trigo. Quem é que garante que o feijão não está sendo engrossado com farinha de trigo?
Cura, gente. Então, é o rigor...
A sopa! Vou tomar uma sopa ali, tem uma sopa maravilhosa, sopa de legumes. E se a sopa tivesse sendo engrossado com aveia?
Uhum.
Entendeu, Patrícia?
Sim.
Então, é complicado isso, né? Então,
muito.
Que é que o portador ou portadora deve verificar sempre? O rótulo. O rótulo é a salvaguarda daquela pessoa que é portador da doença celíaca.
Agora, a dúvida, não sei se já falou, mas passou aqui. Milho deixa eu ver, Marquinhos. Como é? Aquela branquinha, esqueci. Tapioca. Quem não, tem doença celíaca, milho e tapioca, pode?
Não, pode, não. Os cereais são trigo e derivados, cevada, centeio e aveia, se tiver sido contaminada com o trigo.
Então, milho, tem bastante coisa que pode fazer de milho. Bolo de milho maravilhoso, né?
Imagina. A farinha de milho, você pode fazer cuscuz. Crepioca, você pode fazer a crepioca com a tapioca. Que é algo que você pode usar. Você pode pegar a tapioca, né? Adicionar ovo, colocar os condimentos que você quiser, coloca na frigideira e depois você pode rechear com a proteína do frango ou do peixe, do atum, do sardinha, o que você quiser, carne moída. Então, É terra arrasada, não, Patrícia? Tem muitas, muitas. Praticamente todos os alimentos este indivíduo pode consumir, com exceção desses cereais que eu acabei de relatar. E aí existem uma alternativa hoje muito grande, Patrícia, muito grande. Amaranto, quinoa, chia, a linhaça. Então, tem vários. Grãos e sementes de altíssimo valor nutritivo que pode ser utilizado nesse tipo de dieta.
Mas aí a pessoa, desculpa, pode falar, em minha vida social, vou para uma festa, vou comer o quê? Sair com os amigos para um barzinho, fim de semana, vou comer o quê?
Aí é complicado. Vida social é um pouco mais limitada, né? Se for pessoas que você conheça, então, o ideal é que, se for familiar, direto, seu, o ideal é que essas pessoas saibam para poder tomar cuidado com aquele produto. Ou o ideal é que você leve alguma coisa sua, evite consumir algo que você não tenha certeza como é que foi preparado, porque o seu organismo, obviamente, vai responder. Patrícia, a importância da dieta para aqueles indivíduos que têm essa doença celíaca, que é uma doença grave, é que se a pessoa retirar tudo e ela não tiver um acompanhamento nutricional, e aí eu reputo a importância deste indivíduo ser acompanhado com a equipe multidisciplinar, Patrícia, passando do gastroenterologista até o nutricionista. Então, precisa, o ideal para o tratamento, né, é uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar. Não é recomendável que as pessoas procurem seguir orientações pela internet, porque o risco